Direito e Tecnologia Podcast.
Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast Direito e Tecnologia. Sou o Cláudio Santos, muito bem-vindos e muito bem-vindas. Né? Feliz pela companhia de vocês em mais este episódio, especialmente neste mês de novembro e dezembro, que é quando o podcast completa 2 anos de existência. Muito feliz, né, com essa jornada que nós temos juntos aí ao longo desse tempo. Muito aprendizado, né? Muito para mim, né? Eu sempre falo isso. O que mais aprende ou o que aprende em primeiro lugar acaba sendo eu, que sou o primeiro a ouvir a conversa, né? E depois repasso para vocês. É uma alegria poder estar, né, com vocês aqui para mais esse episódio. E o episódio de hoje, pessoal, vamos falar sobre um tema muito interessante. Na verdade, eu acho até, e aí a nossa convidada de hoje vai poder, né, falar, né, um pouco mais sobre isso. Esse tema já foi muito debatido. Teve uma época, né, que ele estava na crista da onda, todo mundo falava sobre ele, aí depois pausou, mas essa pausa talvez do mainstream, da mídia, alguma coisa assim, não quer dizer que ele parou de evoluir e parou de ser aplicado, muito pelo contrário. A gente está tendo uma evolução muito grande disso no Brasil e vocês vão perceber isso no decorrer desse episódio. Estou falando sobre blockchain. Né? E aí talvez ao ouvir, né, blockchain, talvez sua cabeça já te remeta, sua memória já te remeta direto para criptomoeda. Pô, mas será que é sinônimo, não é sinônimo? Ou talvez, se você já estudou um pouco mais esse assunto, você sabe que não são sinônimos, mas que estão obviamente relacionados. Para falar sobre blockchain, suas aplicações, para falar sobre smart contracts, né, que é uma outra, né, aplicação que está relacionada com o tema de blockchain, eu convidei a Tâmila Talarico. Tâmila, muito bem-vinda, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar com a gente aqui para poder bater esse papo. Eu acho que muitos de vocês que ouvem o podcast já conhecem a Tâmila, né? A Tâmila já é uma referência aí nesses assuntos, mas vou pedir, né, que a Tâmila se apresente aí para vocês, para quem ainda não teve a oportunidade de conhecê-la.
Muito obrigada, Cláudio. É uma felicidade enorme estar aqui com vocês falando hoje. Eu sou fã de todas as iniciativas que disseminam conhecimento, especialmente na conexão entre o direito e tecnologia, então é realmente uma grande satisfação poder falar hoje para os seus ouvintes. Muito prazer a todos, meu nome é Tâmila Talarico, eu sou Head de Tecnologia, Privacidade e Proteção de Dados da Daniel Advogados. Eu sou colunista da Future of Money, né, que é hoje um portal dentro da revista Exame sobre o universo cripto. Falo sempre lá também de blockchain, de smart contracts, de como é que a gente está vendo a disrupção acontecer na sociedade, considerando aí a tokenização da economia, né, a descentralização das finanças. Trabalho já há um tempo pesquisando o tema, tenho alguns artigos publicados a respeito, depois se alguém quiser também vou ter maior prazer em passar todo esse material. Além disso, também trabalho muito com proteção de dados. Eu sou coordenadora da Comissão de Proteção de Dados da OAB do Rio. Eu sou co-chair do Knowledge Net da IAPP aqui no Rio. Me especializei em blockchain já faz 4 anos pelo MIT. E desde então, assim, a gente brinca que quando esse bichinho morde a gente, aí não tem mais volta, né? Então, eu fico aí sempre querendo alguém para ouvir um pouco, né? Quem tem um tempo para ouvir a palavra do blockchain? A gente brinca que a gente evangeliza.
Exato.
Né? Porque a gente tem mesmo que fazer essa disseminação desse conteúdo. É muito importante mesmo para torná-lo mais acessível e até para tirar um pouco alguns preconceitos, às vezes, que as pessoas têm. Em geral, e você sabe muito bem disso, né? Que você está aí há 2 anos, e aí, parabéns aí pela iniciativa e pelo segundo aniversário do podcast, mas a gente sabe o quanto, às vezes, direito e tecnologia tem uma dificuldade de se encontrar, né? A gente sabe que o universo jurídico costuma ser muito tradicional, tem uma certa resistência à inovação, mas quanto mais eu mergulho na tecnologia e no estudo dela, eu percebo o quanto é importante em termos de regulatório, a gente começar a se aprofundar nesses temas para exatamente fomentar a inovação e não impedi-la, né?
Exato.
Eu acho que é nosso papel, eu acho que é nosso papel é auxiliar nesse sentido. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
Ô Tamila, inclusive tem uma informação que a gente estava conversando antes de começar a gravar aqui, eu esqueci de dizer. Você já foi minha professora, eu fui aluno seu no curso da Next Law lá, de roadmap, né, dos projetos de implantação, de adequação com a LGPD. Lembrei disso aqui agora, na hora que você estava falando, eu falei, caramba, eu já fiz o curso com ela, fui aluno dela.
Ô, Cláudio, que maravilha. Eu sempre digo isso, assim, que uma das maiores felicidades que eu tenho hoje na minha carreira é quando alguém me chama de professora. Nossa, eu sempre fui uma apaixonada pelo ensino, pela educação. Eu sou uma grande defensora da educação como, como motor de desenvolvimento social, né? Eu acho que realmente a gente tem que investir nela. Eu sou uma nerd assumida, né? Não tenho muita cara de nerd, mas sou, sempre fui. Então, assim, realmente adorei saber. Não sabia que você tinha feito esse curso. Esse curso chegou a muitas pessoas e foi muito legal, porque... E aí é isso, eu acabo dando aula tanto na área de proteção de dados e privacidade, como em blockchain, smart contracts e direito digital como um todo, né?
E é engraçado, assim, eu sou professor, né, fui professor durante muitos anos também, eu tenho a mesma sensação. É muito gostoso quando a gente vê, né, um aluno, ex-aluno, e a ideia do podcast surgiu um pouco disso também, né? Ah, vamos levar esse assunto muito dentro dessa ótica que você colocou, né? De disseminação do conhecimento, a gente precisa trazer essa realidade, né, mais para perto, né? As pessoas precisam sentir isso. O público da área jurídica precisa perceber isso e o pessoal da área de TI precisa perceber a importância também do direito, né? As áreas precisam conversar, né, bastante. Mas, enfim, vamos lá para o nosso tema. Como a gente, né, gosta sempre de fazer no podcast, vamos começar pelo básico, né? O que é blockchain, né? Para quem talvez esteja sendo iniciado no tema aí. Ou seja, o bichinho do blockchain vai morder a pessoa hoje, né? O que ele vai levar para essa pessoa?
Olha, Cláudio, tem diversas formas, né, da gente apresentar esse tema. Eu vou escolher uma aqui. Bom, primeiro eu vou dizer que blockchain é uma tecnologia de registro distribuído. Eu vou explicar um pouco melhor isso. Mas antes eu vou fazer uma analogia que eu gosto muito, que tem muita gente que diz que blockchain é a grande inovação tecnológica desde o surgimento da internet. E tem gente que também diz que blockchain é a segunda geração da internet. Por quê? Porque a primeira geração veio com uma grande... disseminação, uma grande possibilidade de disseminar informação e conteúdo e fazer com que isso chegasse a todos. Então, ela democratiza o acesso à informação, né? Mas ela é uma internet da cópia. Ela não foi a internet em si, não tinha ainda resolvido a grande questão de como é que a gente transaciona valores digitalmente, com confiança, sem uma autoridade central. E aí, por isso que a gente fala que blockchain é a segunda geração da internet, é uma internet 2.0, que seria essa internet do valor, quando finalmente a gente passa a ter a possibilidade de levar para o mundo digital o que a gente chama de escassez, né? Quando a gente começa a ter a unicidade de ativos digitais. Aí eu vou me explicar um pouco mais. A internet, ela foi muito boa em disseminar conteúdo, mas a gente estava sempre ainda na cópia, né? Então, quando eu envio um e-mail para você, você recebe uma cópia do meu e-mail. Você não recebe o e-mail que eu estou enviando originalmente, né? Da mesma forma que quando eu envio uma foto para você, você também está recebendo uma cópia dessa foto. E como é que isso fica quando a gente está falando de transação de valor no ambiente digital, né? Eu não posso mandar um real para você e continuar com esse real comigo. Esse real não pode ser uma cópia, né? Então, a blockchain vem exatamente solucionar essa questão de como é que a gente transaciona valores digitalmente com confiança. A The Economist, lá em 2015, colocou blockchain na capa dizendo que era a máquina da confiança. E é isso, a gente finalmente está diante de uma tecnologia que embute a confiança na sua própria arquitetura, na arquitetura do sistema. Eu sei o quanto isso é difícil para os advogados aí de plantão, né? Em geral, nós somos... a gente vem de um universo de uma subjetividade muito grande, mas eu, cada vez mais que eu estudo a tecnologia, não só blockchain, mas outras, né? Eu passo a acreditar muito nesse universo lógico, cartesiano também, né? Que une aí criptografia, algoritmos de consenso, e teoria dos jogos. Então, assim, eu costumo dizer que a gente não precisa entender como é que a blockchain funciona para acreditar no poder dela, da mesma forma que a gente, até hoje, não é que ninguém saiba, né? Mas poucas pessoas sabem como a internet funciona, mas as suas vantagens são tão visíveis que todos nós embarcamos aí nesse universo sem volta, né? Então, assim, o que eu diria que é a blockchain, né? A blockchain é essa tecnologia de registro distribuído que vai trazer uma maior transparência às relações no universo digital por meio de uma tecnologia. E como é que isso se dá, né? É muito difícil a gente explicar isso de maneira muito clara, mas eu acho que a grande mensagem que a gente tem que tirar disso é que... E aí vem um pouco de onde ela surgiu, né? Você falou mais cedo. Tem muita gente que ainda confunde criptomoeda com blockchain. Tem muita gente que confunde Bitcoin com blockchain. Então, o que é Bitcoin, né? Bitcoin é a primeira aplicação, é o primeiro caso de uso da tecnologia blockchain. Então, Bitcoin é uma criptomoeda, é a primeira de todas e até hoje é a mais valiosa. E blockchain é a tecnologia por trás disso. É a tecnologia que tornou isso possível. E da mesma forma que ela tornou possível a gente transacionar valores, como eu falei, digitalmente, com confiança, ponta a ponta, ou seja, sem passar por uma autoridade central ou por uma instituição financeira propriamente dita ou por uma instituição de pagamento, a gente passa, de alguma forma, a repensar a necessidade de tantos intermediários nas mais variadas relações que a gente tem hoje em dia, né? Então, eu diria que realmente blockchain vem aí para revolucionar a forma como a gente convive no ambiente digital, e isso é cada vez mais relevante quando a gente vive um momento de pandemia como esse, de isolamento social e de uma aceleração gigantesca na transformação digital. Finalmente, a gente começa a ver as pessoas interessadas. Você falou mais cedo, né? Teve o hype aí do blockchain numa época, as pessoas... queriam usar esse nome, essa palavra, em tudo que elas diziam.
Exato, é quase como que gerou, inclusive, o tal do quântico, né? Tudo era quântico, isso. Agora tudo é blockchain.
É isso. Então, assim, e isso gera uma desconfiança, né? Mas como toda tecnologia, ela passa por esse hype, né? Tem até um gráfico que é muito bom em mostrar essas ondas, né? Ela passa pelo hype, depois ela cai no vale da depressão, né? Que é isso. A gente passa a ter uma desconfiança muito grande. E blockchain passou por isso, e muito por conta, a gente falou mais cedo, né, da associação dela com criptomoedas, no sentido de um entendimento até de que ela vinha impor um certo anarquismo, né, na sociedade e tal, que ela estava sempre relacionada à compra e venda de ilícitos no ambiente digital, ou que ela estava relacionada a pirâmides financeiras, a lavagem de dinheiro... quando, na verdade, ela é uma grande ferramenta, como a gente falou, The Economist chama ela de máquina da confiança. Então, ela é uma grande ferramenta, na verdade, de transparência, de auditabilidade. E quando a gente olha TCU, CVM, Receita Federal, BNDES, Banco Central, são várias as instituições, e principalmente até da administração pública, que passam a fazer uso dessa tecnologia hoje, exatamente para combater a corrupção, combater lavagem de dinheiro, a gente vê que realmente a gente tem que tirar um pouco essa sombra da ilegalidade que paira sobre essa tecnologia, e a gente precisa realmente falar um pouco mais sobre ela para que as pessoas entendam as vantagens que ela traz. Então, eu sempre gosto de mencionar, e aí eu já vou parar para te ouvir na próxima pergunta, mas eu sempre gosto de mencionar a ação 8 do ENCLA, né, que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Quem é que faz parte, né, dessa iniciativa? Aí você tem desde Conselho Nacional de Justiça, Associação de Magistrados do Brasil, você tem Ministério da Justiça, você tem, assim, órgãos e instituições que estão, de fato, procurando soluções para problemas como esse, que estão olhando para a blockchain com uma forma de solucioná-los. Então, assim, o que eu passo, que eu gosto de passar como primeiro recado é uma máquina da confiança que traz transparência, maior eficiência e agilidade, e que retira um pouco da burocracia que ainda paira no universo também digital, né? Então, é uma tecnologia talvez mais apropriada para os novos tempos, vamos falar assim.
Pois é, de fato, né? Nós, outro dia a gente estava tendo essa conversa justamente sobre esses novos tempos, né? O pessoal fala-se muito de novo normal, porque de fato a gente está passando por um período de transformação, talvez mais acelerada do que já foi em outros momentos, né? Talvez a pandemia, talvez não, com certeza a pandemia meio que nos provocou a acelerar alguns processos de digitalização que aconteceriam talvez daqui a 3 anos, 5 anos. A gente está antecipando essa movimentação toda, e já que essa movimentação toda, já que a gente vive uma realidade hoje onde é necessário maiores, que os processos digitais sejam mais confiáveis, sejam mais seguros, o blockchain ele encaixa como uma luva, né, dentro desse processo, né? Porque ele vai trazer justamente essa confiabilidade, essa segurança, tanto do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista jurídico, né? Apesar de a gente não ter uma regulação, né? Me ocorreu isso aqui agora, a gente não tem uma regulação que fale sobre blockchain. Para falar a verdade, assim, eu nem sei se precisa, né? Apenas uma pergunta que me veio aqui agora.
A gente costuma dizer que a gente não regula tecnologia,
exato,
né? A gente regula a aplicação ou o uso dessa tecnologia em termos práticos. Então, por exemplo, você até já tem hoje um marco regulatório importante no universo cripto, que a gente chama, que é a Instrução Normativa 1888 da Receita Federal. E é 1889 que regulamenta 1888. Mas ela, basicamente, ela traz ali alguns conceitos sobre criptoativos, sobre corretoras de criptoativos. Então, ela vai falar de uma aplicação prática de blockchain. A gente não regula a tecnologia em si. Da mesma forma que a gente tem, assim, por exemplo, o Banco Central, lá desde 2014 já, né, foi o primeiro a se manifestar sobre, por exemplo, bitcoins e criptomoedas, dizendo que elas não são moedas propriamente ditas, né? Então, a gente até evita usar hoje essa nomenclatura criptomoeda, para não fazer uma associação que não é realista, até porque moedas são só aquelas que são emitidas por autoridades centrais, não é o caso, né? Na verdade, hoje qualquer pessoa pode emitir um criptoativo a partir de uma tecnologia que está disponível aí por diversas startups de tecnologia. Então, assim, não existe uma regulação para blockchain. O que a gente tem hoje no mundo acontecendo são iniciativas para começar a unificar o entendimento do que são essas tecnologias, né? Então, a gente tem o próprio ITU, né, que é o... não vou me lembrar agora a sigla, mas é quase como se fosse a entidade dentro das Nações Unidas que gera uma espécie de uma uniformização da taxonomia de certas tecnologias. Então, a gente tem aí, inclusive, representantes brasileiros participando disso. Como é que a gente cria uma certa padronização do que a gente está falando? E quando a gente fala de uma tecnologia como essa, né, que revoluciona completamente as trocas no universo digital, e aí lembrando, né, o universo digital não tem limite geográfico.
Exato.
Né, não tem aí... É muito difícil quando você fala de transferência internacional no universo digital. A gente está falando de uma realidade que não vê barreiras geográficas. Então, a gente de fato precisa, enquanto país, tá a par de tudo que está acontecendo no mundo, para a gente não ficar para trás. E essa é uma grande questão. Então, assim, regulação hoje você tem regulação de cripto, né? Do ponto de vista da Receita Federal, né? Que regula ali como é que você vai declarar os seus criptoativos na sua declaração de imposto de renda, por exemplo, e como é que as corretoras de cripto também vão fazer as suas respectivas declarações, né? Há quem diga que essa regulação hoje, em cima das corretoras de cripto, por exemplo, é mais pesada do que em relação aos próprios bancos, né? Então tem toda essa discussão. Mas você tem alguns projetos de lei também para regulamentar criptoativo, você tem alguns comunicados, por exemplo, da CVM falando sobre quando esses criptoativos podem ou não ser entendidos como um ativo mobiliário. Então, é isso. Cada regulador fica ali dentro da sua competência, né? E ele emite opiniões a respeito disso. Então, assim, a CVM vai falar quando um criptoativo toma a cara, quando ele tem a cara de um ativo imobiliário, eu vou aplicar aqui o tal do How e Test para ter certeza. Ele é um ativo imobiliário? Ele se apresenta como tal? Então, eu tenho que regular enquanto CVM. Mesma coisa Banco Central. Por isso que o Banco Central vem falando aí reiteradamente. Olha, não é moeda, então não cabe a mim regular. Eu não tenho competência para isso. É, já a Receita Federal olha e fala, caramba, a gente tem que tributar isso. Hoje você tem até um KNAI, por exemplo, para atividade econômica dessas corretoras, né? Que saiu, inclusive, dessa ação 8 aí do ENCLA, que eu falei, que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. Então, assim, você começa a ver, por mais que você não tenha uma regulação sobre blockchain, você tem uma regulação sobre aplicação de blockchain, por exemplo, no universo cripto. Então, é importante a gente dizer que não é um ambiente completamente... É cinzento, sim, em vários casos, e a gente tem que entender como é que a gente se adapta. E aí, por isso é que vem, por exemplo, surgindo cada vez mais no mundo e no Brasil, diante de tamanha inovação tecnológica nos mercados financeiros, de capitais e até securitários como um todo, os tais sandboxes regulatórios, sim, né? Que são essas meio que caixas de areia em que o regulador vai ficar ali acompanhando de perto e monitorando modelos de negócios ou projetos inovadores com o uso de blockchain, de inteligência artificial, e que talvez criem desafios que o regulador hoje ainda nem sabe quais podem ser. Então, quando a gente vê iniciativas como essa, e a gente tem hoje rodando, né, abertos para candidatura, tanto o sandbox regulatório da SUSEP, por exemplo, né, no ambiente de seguros, como da CVM, Banco Central já anunciou também, a gente só está aguardando eles abrirem o edital aí para candidaturas. Então, assim, não é que é um universo que não é regulado, né? Mas a gente tem que lembrar que no universo jurídico, se não é proibido, você pode fazer, né? Se você não está indo contra nenhuma lei ou nenhum regulamento, exato, você pode fazer. E o sandbox regulatório, ele vem exatamente com esse papel, na competência, sob a competência ali da CVM, né? Que cuida da poupança popular, né? O que eu posso fazer para proteger o investidor? E, em paralelo, você vê também as associações, por exemplo, né? Tem a AB Cripto, por exemplo, que lançou recentemente o manual de autorregulação, o código de conduta, exatamente para trazer algum tipo de segurança jurídica para esse universo. Porque, diferente do que muita gente pensa, a gente não quer viver num faroeste aí sem qualquer regulação. Exato. A gente não é anarquista quando a gente fala disso. A gente está querendo, na verdade, trazer segurança jurídica, porque quando você traz segurança jurídica, você consegue ver esse setor ou esse universo realmente evoluir. Então, a gente tem diversas iniciativas, e é isso. A grande questão é que a gente não regula a tecnologia, a gente regula a aplicação dela, e quando a gente fala em criptoativos, a natureza jurídica do criptoativo e até a natureza econômica dele vai variar muito dependendo do uso específico que é dado a ele. Então, a gente, de fato, está diante de uma nova... de um novo mundo aí no direito, que eu não sei ainda o que isso é, como é que eu aprendo? Isso. Então, o regulador está cada vez mais próximo das iniciativas de inovação para aprender junto e começar a trazer regulamentos e regras que sejam pertinentes e que fomentem a inovação ao invés de freá-la.
Exato, exato. Sempre que eu tenho oportunidade, eu comento sobre isso. Eu tenho muito receio quando o legislador resolve avançar por um caminho de regulação de tecnologia, porque, como você bem explicou, tecnologia não se regula, porque você... A legislação... Eu sempre falo o seguinte, o nosso processo legislativo por si só, não vou ter uma crítica ao processo legislativo, apesar de eu achar que merece algumas críticas, mas... O nosso processo legislativo, ele é lento, ele tem um caminho a percorrer. E a evolução da inovação, desenvolvimento de inovação, ele não segue esse mesmo caminho. Então, ele não segue nesse mesmo ritmo. Você tentar fazer isso, fazer esse tipo de regulação, digamos, tradicional que nós temos no Brasil, aí sim você vai engessar o desenvolvimento de uma tecnologia. Então, eu gosto muito da ideia do sandbox regulatório, porque eu não deixo de regular, mas eu experimento a regulação, né? Deixa eu ver como é que isso aqui vai funcionar para eu pensar numa regulação que seja mais apropriada, que seja mais adequada, que não impeça a inovação, mas que também gere a segurança jurídica que a gente precisa. Então, eu fico muito feliz com essas iniciativas de sandbox que você comentou aí.
E é muito legal, Cláudio, só para completar o que você disse, que é muito importante, assim, porque nessas iniciativas de sandbox regulatório, não é só a empresa que está testando, né, um novo produto, um novo serviço, uma inovação específica. O próprio regulador, ele também está testando o seu arcabouço regulatório.
Exato.
Então, é o famoso ganha-ganha, e nesse caso mesmo, assim, porque ele está aprendendo com a realidade, até para ele regular de maneira mais precisa e até mais customizada, caso a caso. Então, eu também sou grande fã dessas iniciativas, e em relação a projetos de lei, assim, eu entendo que é isso, eles são lentos, mas muitas vezes eles precisam
Sim.
ser. Foi o que aconteceu, por exemplo, agora recentemente com o projeto de lei de fake news, né? Que muita gente quis acelerar,
Exato.
Na verdade, a votação disso, sem, de fato, entender que, assim, precisa muitas vezes de uma consulta popular, precisa de um entendimento maior, os próprios, tanto a Câmara quanto o Senado, às vezes precisam se deter um pouco mais sobre o assunto para entender o que aquilo ali pode gerar,
Exato.
Né? Porque muitas vezes você atrapalha até a entrada de novos agentes no universo, quando você começa a impor muitas regras e muito duras. Então, tem diversas questões a serem levadas em conta, e, de fato, o sandbox regulatório é um excelente movimento aí mundial que a gente está vendo acontecer, e, graças a Deus, o Brasil está caminhando aí nessa tendência, lado a lado, com grandes nomes do mundo todo.
É isso é muito importante. Isso gera confiança, inclusive confiança na comunidade internacional em relação ao Brasil, né? A segurança para, por exemplo, trazer investimentos para cá, ou seja, você tem uma série de consequências, né, a esse tipo de iniciativa, né? Quando o próprio Estado, né? Você comentou muito aí da própria administração pública se interessando pelo tema de blockchain, ou seja, a própria administração pública tendo iniciativas, né? Ou seja, desenvolvendo iniciativas nessa área. No setor privado, então, nem se fala. No setor privado no Brasil, a gente tem uma série de outras iniciativas de aplicação de blockchain. Estava comentando aqui, antes da gente começar a gravar, de um report que eu recebi hoje, né? Hoje, só, eu gosto sempre de datar, né? Para quem vai ouvir depois, né? Dia 24 de novembro, da Distrito, né? E até junto com o pessoal da Bcrypto, né? Que você comentou. Eles mapearam as startups no Brasil que utilizam, né, blockchain, e aí eles segmentaram ela. Então, você tem blockchain na gestão e rastreio de ativos, blockchain sendo utilizado em segurança digital. Uma que me chamou muita atenção, que é blockchain utilizado em marketing e mídias sociais. Confesso que eu nunca tinha parado para pensar na aplicação de blockchain para essa área. Depois até quero ler o reporte direito com calma para poder entender. Carteiras digitais, marketplace, crédito, P2P, câmbio e moeda. Ou seja, câmbio e moeda é uma das áreas, né, de aplicação.
É isso.
E uma outra que eu também achei muito interessante, que é blockchain as a service, que eu também nunca tinha parado para pensar nisso. Claro, não é minha área de atuação, mas também achei muito interessante, porque muitas empresas podem se valer da tecnologia de outro para desenvolver uma inovação, né? Ou seja, eu quero uma inovação, mas eu não tenho como ter a tecnologia, né, para desenvolver o meu próprio blockchain, né? Então eu uso isso as a service. Então há muitas iniciativas, né, também de aplicação de blockchain na iniciativa privada, coisas que a gente ainda não percebeu, né? Talvez não chegou ainda no nosso dia a dia, ou chegou e a gente não notou ainda, né?
É isso, a gente tem muito também, muitas aplicações, todas essas que você falou são super relevantes. E aí, só para frisar, porque tem muita dúvida em relação a isso, sobre blockchain as a service, né, que você falou, isso é uma realidade, porque muitas vezes as pessoas me perguntam, ai, mas eu preciso criar a minha própria blockchain, da onde isso vem, como é que eu faço, né? E eu digo, olha, tem empresas aí que fazem isso para você, né? Você não precisa criar a sua, há quem tanto possa te oferecer uma blockchain já própria e pré-pronta, ou então criar a sua. E aí a gente tem toda a discussão de blockchains públicas e privadas, que não vale a pena, acho que, entrar nesse mérito. Mas, assim, a gente tem grandes iniciativas também no universo privado em termos de rastreabilidade. Aí, quando você pensa, por exemplo, cadeia logística, cadeia de suprimento. Por exemplo, toda a ideia de que como é que eu vou saber que um alimento que eu estou consumindo de fato é orgânico, né?
Exato.
E aí, se você coloca todos os agentes dessa cadeia numa mesma rede, que tem uma transparência e que a cada nova inserção ou a cada passagem você consegue ver por onde aquele produto está indo, quem é que fez ele passar por ali. Então, assim, isso funciona muito bem também, por exemplo, com o comércio exterior, que é uma outra iniciativa importante, né, que tem acontecido. Hoje o Brasil está usando blockchain, eles chamam do BConnex, né? Gente, a gente tem BCPF, a gente tem BCNPJ já, parece que não, mas, assim,
que
a
legal.
Receita Federal está bem avançada nesse sentido. E aí, o que eles estão fazendo agora, por exemplo, é essa plataforma para você para você integrar as aduanas de Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina, exatamente para gerar uma eficiência muito maior em um processo. Eu já trabalhei com comércio exterior, assim, nossa, emissão de certificado digital, é de uma burocracia inacreditável. Então, você tem também outras iniciativas importantes, a gente comentou mais cedo, né? Nas últimas eleições agora municipais, o TSE testou, né, algumas iniciativas de blockchain para começar a gerar uma certa transparência também em relação à votação, né? É claro, é importante dizer, mantendo aí a privacidade, né, do voto, exato, mas tendo uma espécie de uma rastreabilidade, ou de, possibilitando a conferência de quantos votos foram dados para cada partido e tudo. E aí, quando você olha a confusão que aconteceu, por exemplo, nos Estados, exato, Unidos, né, em relação à apuração dos votos, você vê o quanto isso pode ser importante. Então, assim, tem muitas... Olha, energia também, tem muita gente usando também blockchain para energia, né? Imagina você começar a tokenizar, a gente falou disso mais cedo, tokenização da economia, você começar a tokenizar. O que é um token, gente? É uma fração de um ativo, né? Da titularidade de um direito ou de um ativo. Então, assim, e aí falando até de smart contracts, né? Os smart contracts possibilitam essa tokenização de ativos digitais. Então, hoje você pode, por exemplo, fracionar a propriedade de um ativo imobiliário. A gente vê aí, por exemplo, Banco Pactual, o BTG, tem aí uma iniciativa importante chamada RateBZ, que é isso, né? São tokens que representam ativos imobiliários. Você não precisa comprar um imóvel por completo, você pode comprar uma fração dele, né? Isso também é um investimento relevante. Da mesma forma que tem algumas iniciativas importantes, por exemplo, não só na rastreabilidade, por exemplo, toda a cadeia da indústria criativa, que a gente chama, né? Então, assim, de obras, de artes plásticas, como você também passa a democratizar o acesso à arte por meio da tokenização também de obras de arte. É isso, eu não tenho condições de pagar uma obra de arte inteira, mas talvez uma fração dela. Então, a gente passa a ter uma certa divisibilidade importante com esses novos ativos digitais, que gera uma transformação como um todo na economia. E aí, eu queria dizer algo que, assim, talvez a gente não tenha dito, e acho que é importante a gente frisar, que é o seguinte... Quando a gente falou mais cedo de uma digitalização, da aceleração da digitalização da economia, é importante a gente lembrar que a gente não pode, ou não deve, na verdade, porque é o que tem sido feito até então, né? A gente não deve tentar transpor para o mundo digital a realidade do mundo físico, exato, só que digitalizada, entende? É. Então, assim, a gente tem que começar a criar novas soluções que são próprias, que são nativas digitais. Eu uso muito esse N na frente do ativo, que é isso. A gente tem que começar a pensar com uma cabeça de quem já nasce no universo digital. Exato. A gente não precisa sempre transpor exatamente o que existe no mundo físico para o mundo digital e apenas digitalizá-lo. É. Que é isso, um smart contract. Muita gente me pergunta, eu tenho agora um contrato eletrônico, tá? O quão eletrônico ele é, né? É. Ah, não, eu digitalizei ele aqui, né? Você digitalizou a assinatura, você digitalizou o papel, você basicamente jogou pro computador algo que é igual, exato, ao universo físico.
Você fez
físico.
Uma versão digital de algo físico, né? Você não,
é isso.
Não há muita inovação, Cláudio, digamos, né?
Esse é o grande ponto, assim, sabe? Esse é o grande ponto. E eu acho que é aí que blockchain pode ajudar muito, porque tem lá os gêmeos, os irmãos Winklevoss, né? Que são... aqueles grandes investidores que investiram lá no início no Facebook, né, nessa rede social, e que são grandes investidores de Bitcoin e de criptomoedas desde o início, e eles fazem essa comparação que eu adoro, que é isso. Você envia um Bitcoin hoje como você envia um e-mail. Finalmente, você tem hoje um dinheiro que nasceu para a internet.
Exato.
Quando você pensa no Pix, por exemplo, tem muita gente que me pergunta, mas o Pix roda em cima de blockchain? Não. Mas ele talvez seja uma etapa importante para aculturamento da sociedade, para a gente entender que a gente pode, de maneira muito mais simples, pelo celular, passar a transferir valores por meio só de um celular, de um número, de um... Né? Então, assim, a gente tem aí uma evolução mínima, né? Até chegar a essas grandes inovações. Eu sei que a gente está falando dentro de um nicho aqui específico, que nem tudo isso é acessível à sociedade como um todo. Mas a gente cada vez mais vê iniciativas que vão aculturando e conscientizando as pessoas desse novo universo que a gente vive, sabe? A gente não tem que fazer isso, como você falou, né? Sempre a versão digital do físico. Como é que a gente pensa soluções que já partem do digital?
Exato.
E aí smart contracts, por exemplo, são um exemplo disso, sabe? Como é que eu passo a olhar... E é isso, né? Até para dizer... A gente usa esse termo, smart contracts, mas eles não são, e aí do ponto de vista jurídico, é um contrato propriamente dito e nem são necessariamente inteligentes. Eles são regras de negócio auto-executáveis, né? Então, eu escrevo certas condições pré-estabelecidas, né? Certas instruções em linhas de código, em linguagem computacional. E aí você faz uma vez que você joga essas regras escritas em código computacional para uma blockchain, que é onde rodam os smart contracts, você passa a ter aquelas regras acontecendo autonomamente. Então, a gente tem sempre um exemplo, quando a gente fala de smart contracts, por exemplo, das máquinas de refrigerante, né? O que elas eram lá atrás, em 94? Porque aquilo é um primeiro exemplo de smart contracts, né? Hoje, a gente tem smart contracts em software e não em hardware, né? Mas quando a gente olha lá para trás, a máquina de refrigerante, ela é o quê? Ela tem exatamente essa lógica do se, então, é isso. Se eu quero, sei lá, um refrigerante, e esse refrigerante custa R$5, se esse refrigerante está disponível na máquina, eu incluo uma nota de R$10. Então, se o valor incluído, a nota incluída, é igual ou maior do que o valor do refrigerante e ele está disponível, então ele entende ali, ele tem uma instrução própria que diz que, ok, você pode liberar o refrigerante para essa pessoa e se o valor for maior do que o preço daquilo, você ainda dá um troco para aquela pessoa. Então, essas já eram regras pré-estabelecidas, embutidas naquelas máquinas lá de trás.
Nossa, muito interessante.
Então, como é que a gente hoje joga isso para o universo digital? A gente começa a ter essa previsibilidade na execução de algumas condições pré-estabelecidas que pode ser muito útil. Agora, não são todos os contratos ou não são todas as cláusulas contratuais que vão poder ser transpostas para uma linguagem de código, porque a gente está falando aqui, quando a gente fala de linguagem de código, linguagem computacional, a gente está falando de uma lógica bem cartesiana, né, e objetiva, que é isso. Sim, então. Então, tem que ser tão objetivo quanto isso. É diferente, por exemplo, quando a gente tem cláusulas que precisam de uma interpretação,
sim,
de uma certa subjetividade, né? Então, nesse caso, não vai se aplicar, não vai ser possível ainda hoje. A gente vai precisar de uma interferência externa. Então, assim, para todo mundo que me pergunta, a tecnologia vai substituir o advogado ou ela vai tirar o nosso emprego? Não, gente, ela só vai fazer o que as máquinas fazem melhor, né?
Exato.
A gente não está aqui para... A gente está aqui para ser estratégico e a gente passa a finalmente poder realmente exercer o nosso ofício no seu melhor, que é procurando estratégia, procurando interpretação, procurando ponderação, subjetividade, o que a máquina não tem, mas no que a máquina faz bem, deixa que ela faça, né?
Exato.
Não tem como a gente ir contra a evolução tecnológica. A gente tem que aprender a tirar o melhor dela para o resultado final.
Nessa ideia do smart contracts, eu fiquei pensando aqui, hoje eu estou trabalhando dentro, né, de uma construtora, né, na área de proteção de dados, mas assim, como eu estou conhecendo, né, todo, né, o negócio, toda a área, você falou, eu fiquei pensando assim, cara, na cadeia de fornecimento de material para a obra, um smart contract talvez agilizaria esse processo, né, de contratação para fornecimento, que eu fiquei pensando no exemplo da máquina de refrigerante que você deu, que tipo, eu preciso comprar isso aqui, então, tipo, o estoque zerou, automaticamente ele faria esse contato, tem no estoque do fornecedor? Tem, então o preço já foi previamente ajustado entre as partes, durante um período, sei lá, um contrato de distribuição que foi feito, sei lá, num prazo de 2 anos, sei lá, tô viajando, minha cabeça tá igual aquele gif do Carl Sagan, né, que ele bota a mão na testa e faz assim, puf, minha cabeça tá aqui explodindo, eu pensando em aplicações, acho incrível pensar nessas soluções, porque você vê a coisa que até um determinado momento da nossa história era uma discussão teórica, você vê ela se materializando ali na sua frente. Eu acho isso fantástico. E a gente no direito precisa estar atento para isso. Não é como você falou bem, como você bem disse, né? A gente não vai perder o emprego. A gente vai transformar a nossa carreira. Há um processo de transformação da carreira jurídica. Então, eu acho fantástico pensar nessas aplicações. Eu tô aqui.
Não, eu acho muito legal, e é isso. É legal você ver que em certos casos, e Cláudio, esse raciocínio que você fez é exatamente o raciocínio que todos nós temos que fazer. Em certas circunstâncias e condições, vai cair muito bem um smart contract. Mas aí a gente só tem que lembrar que existe uma camada anterior a possibilidade de a gente rodar esses smart contracts, que é, eu preciso que todos os fornecedores ou agentes dessa cadeia estejam rodando no mesmo sistema, numa mesma rede de blockchain. Então, você tem essa etapa prévia. E aí, isso cada vez mais vai acontecer. Talvez hoje nem todo mundo tenha essa capacidade, né, de estar rodando em sistemas interoperáveis, porque Sim. Isso funciona muito bem para interoperabilidade de sistemas. Você joga todo mundo na mesma rede, na mesma plataforma. E aí você gera ali uma integração e uma transparência que é muito importante e um próprio dinamismo, né, e uma redução de burocracia que é excelente.
Exato, você ganha muita eficiência. Você dá agilidade para o negócio.
Então, assim, sem dúvida, acho que em um futuro breve, todas relações como essas, principalmente quando a gente faz cadeia logística de suprimento e tal, vão estar rodando em blockchains. Mas para isso a gente tem aí essa etapa inicial de aculturamento da sociedade, até dos entes privados, como a gente falou, a respeito da importância da disrupção que essa tecnologia traz, que são, em geral, benéficas tanto para o consumidor final como para quem está operando ali aquele sistema, e também até para o próprio regulador, né, que pode ser simplesmente um nó dentro daquela rede ali e fazer, por exemplo, uma auditabilidade em tempo real. Esquece essa coisa de fazer futuras prestações Exato. De conta. A gente já vê isso acontecendo. Assim, licitações, por exemplo, já podem rodar em cima de uma rede blockchain quando você pensa que você não precisa depois fazer uma prestação de contas numa etapa posterior, né? É você embutir essa confiança na própria execução em si. Então, a gente realmente passa a ver novas possibilidades e, como você disse, a gente tem que olhar com um novo olhar, né? Não é transpondo a versão física para o digital, é começando a pensar com uma nova cabeça, com uma nova visão de mundo e de realidade.
Você falou de rastreabilidade, eu fiquei lembrando, um tempo atrás eu li ou ouvi alguma reportagem falando sobre rastreabilidade de alimentos, e eu lembro que a pessoa dava o exemplo de o atum que vem do Japão, de você conseguir rastrear que ele realmente veio do Japão, porque isso tudo está dentro de uma cadeia de blockchain, ou seja, você tem uma confiabilidade da origem, né? Igual você citou o exemplo do alimento orgânico. Isso é muito dia a dia, né? Muito rotina, é muito cotidiano das pessoas. A gente ainda vai ver esse momento, o momento em que isso vai acontecer, da mesma forma como aconteceu com a internet 1.0, vamos dizer assim, né? Chegou num dado momento da história em que ela se tornou dia a dia, ela se tornou cotidiano, né? Hoje, minha filha de 3 anos e meio, ela não sabe ainda, claro, ela não entende ainda o que é a internet, mas ela já faz uso daquilo e ela nem vai precisar entender conceitualmente o que é a internet, porque isso já vai fazer parte da rotina dela, você já está dentro da própria cultura dela ter acesso a esses recursos. Blockchain a gente vai chegar nisso um dia também, né? Não tem como fazer um exercício de futurologia para dizer, quantos anos, mas por esse reporte que eu estava comentando aqui, eu acho que a gente está bem no caminho, porque são muitas startups que eles mapearam que usam, né, tecnologia blockchain hoje no Brasil, e assim, de segmentos completamente distintos e enfim, com uma penetração dentro do mercado, né? Em algum momento a gente vai ter essa percepção igual a gente teve da internet, né?
Eu faço algum exercício de futurologia sim, tá? Quando as pessoas me perguntam, eu digo que, principalmente agora, com toda essa aceleração da transformação digital que a gente viveu, né? Tem gente que diz que a gente evoluiu digitalmente aí 5 anos em 5 meses, ou agora mais, né? Mas assim, eu costumo dizer que em menos de 5 anos a gente vai estar vivenciando blockchain e às vezes nem sabendo que blockchain está rodando por trás daquela. É porque é isso, né? O front-end, né, como a gente brinca, não aparece, né? As pessoas não sabem o que está por trás. Mas vai ter muita coisa já rodando em blockchain que a gente não vai nem saber. E aí, usando um pouco do exemplo que você trouxe, é isso. Como é que eu penso essa rastreabilidade, né? Como é que eu penso, por exemplo, tem muitas iniciativas também de blockchain em termos de autenticação, por exemplo, de não só de obras de arte, né? Você saber de onde elas vieram, por quem elas passaram, para onde elas vão, como também é isso, a questão dos orgânicos, ou então quando a gente pensa em alimentos, tem muita gente que só se alimenta lá fora de questões kosher, né? Então, assim, cruelty free, tudo isso. A gente passa a ter, de fato, assim, ou até mesmo toda a questão dos diamantes. A gente tem uma das grandes iniciativas, primeiras iniciativas de blockchain, que é o Everledger, que vem exatamente disso. de você acompanhar toda a cadeia do diamante para ter certeza que aquele diamante não é um diamante de sangue, né? Que ele não tem uso ali de trabalho escravo. Sim. A gente passa hoje até essas questões sociais embutidas também no universo comercial e econômico. Isso importa para o consumidor final. Exato. Então, deixa eu entender a rastreabilidade, de onde isso vem, por onde isso passou, né? Para onde isso vai. Então,
madeira
isso vai
desmatamento, por exemplo.
Isso, exatamente. É isso. A gente está diante de uma necessidade de cada vez maior transparência, né? E é isso. Se a gente tem uma tecnologia como o blockchain que pode ser essa máquina da confiança, dar essa transparência e auditabilidade, por que não usá-la, né? A gente tem diversos benefícios aí, eu acho que é só uma questão de tempo, mas eu costumo realmente aplicar uma certa futurologia aí e dizer que, cara, não menos de 5 anos vai todo mundo estar usando alguma solução em blockchain e talvez nem saiba.
Eu fico extremamente empolgado quando eu penso nisso, porque eu vejo que a gente já consegue ver algumas coisas que eram um futuro muito distante na nossa infância e que hoje já são extremamente comuns e rotineiros. Eu sempre dou como exemplo, né, a videochamada que eu via no desenho dos Jetsons quando eu era criança, e hoje a coisa mais banal que tem é fazer uma videochamada. Então,
é verdade.
Né, como eu fico feliz de estar vivendo este momento da história da humanidade e conseguir ver essas modificações, elas se realizando. Eu fiquei pensando, você falou de...
Não, e tem uma coisa, Cláudio, até desculpa te interromper, mas assim, esse ponto que você traz é muito bom. E em geral, as pessoas dizem que as pessoas são refratárias à tecnologia, ou que não, é difícil essa conscientização, esse aculturamento. Mas olha só, quem é que pensaria 6 ou 7 ou 8 meses atrás... que todo mundo ia conseguir estar trabalhando tão bem no universo remoto,
exato,
né? Que a gente ia conseguir se adaptar ao universo digital tão rápido. Então, assim, isso é uma grande prova de que o ser humano se adapta às necessidades, né, que se apresentam. Então, por que não abrir as portas, né, e se abrir para essas inovações?
Exato.
Havendo necessidade, a gente vai começar a cada vez mais a adotar essas novas tecnologias e ver os benefícios dessas disrupções aí que a gente está vivendo.
E a gente já está caminhando para o final da nossa conversa. Lamentavelmente, eu gostaria de ficar aqui mais não sei quanto tempo, a conversa está muito boa, eu fiquei lembrando muito, e olha que a gente não entrou em temas, só comentando, né? Você falou de obra de arte, eu lembrei muito do Sérgio Branco, né? Professor da UERJ, lá. Sim. Do ITS também, já foi meu professor também, já fiz um curso com ele de direitos autorais, o uso do blockchain para proteção de direitos autorais, o quanto que isso também pode revolucionar o mercado de direitos autorais, né, no futuro, e não no futuro muito distante. Lembrei do Magrani, que na verdade eu quero até agradecer, o Magrani foi a ponte, né, entre e a
Tânia. Salve, Magrani!
Magrani, nos episódios que eu mais gosto do podcast, que eu gravei até hoje, inclusive hoje eu mandei uma mensagem para ele aqui, fazendo um novo convite para ele. A gente falou sobre inteligência artificial, e aí toda vez que fala sobre inteligência artificial eu lembro dele. A gente nem colocou inteligência artificial nessa conversa, né, mas... Quando eu acho que o encontro do blockchain com inteligência artificial vai é uma potência absurda, né? Ou não há essa relação, ou você não vê?
Não, há sim essa relação, e há uma relação também de blockchain muito forte com uma outra tecnologia, que é a IoT, né? Que o próprio Magrani também tem lá a tese dele de doutorado em internet das coisas.
Exato.
Assim, a gente fala hoje dos digital twins, né? Que são os gêmeos digitais. É isso, quando a gente fala de rastreabilidade no universo digital... Se o ativo não está no universo digital, ele está no universo físico, a gente depende de IoT. Então, assim, a grande questão é que as tecnologias elas não vão evoluir isoladamente, elas vão evoluir em conjunto.
Exato.
Então, quanto mais benefícios e vantagens uma adiciona à outra, mais potência a gente pode gerar.
Exato.
Então, assim, está tudo conectado.
E a hora que isso tudo estourar, vai ser uma disrupção que eu acho que a gente nunca imaginou. O pessoal fala, a gente está vivendo um momento de disrupção muito grande. Eu falei, calma, né? Espera mais 5 anos, talvez, que você vai ver o que vai acontecer. Mas é isso.
Tem muito por vir.
Tem muito por vir ainda. Identidade digital é uma coisa que, né, tem se falado muito, que é um outro processo de revolução. Né, para a forma como nós nos identificamos hoje, em todas as transações que a gente faz, a gente já tem uma série de coisas, uma série de iniciativas também nesse sentido. Eu lembro até, só falei do pessoal do ITS, né? Falei do Sérgio Branco, do Magrani, agora do Ronaldo Lemos. Né? Eu lembro do Ronaldo Lemos há pouco tempo, quando o Pix foi lançado, Ele falando que o Pix tem potencial também para ser a nossa identidade digital, ou seja, tem muita coisa acontecendo e essas tecnologias elas vão conversando, né? Elas vão convergindo, como de certa forma já foi, já aconteceu no passado, agora a gente está vendo essa conversão, esse movimento de novo. Repito, mais uma vez, fico muito feliz de estar fazendo parte ativamente desse processo. Né?
Isso mesmo.
Eu, vira e mexe, eu recebo mensagens, Tamil, isso é muito legal, de estudantes que ouvem o podcast, que se interessam pela área de Direito e Tecnologia, pedindo indicação de leitura, essas coisas. E aí eu queria, já antecipando esses pedidos que vão vir, com certeza, o que você indicaria de leitura para o pessoal, né, sobre blockchain, criptoativo, smart contracts, o que você gostaria de indicar para o pessoal?
Olha, essa é uma ótima pergunta, eu recebo muito essa dúvida também. E aí, assim, é um tema que ainda não tem tanta doutrina, né, vou dizer assim, local. Tem um livro muito bom e muito importante da Tatiana Revoredo, que é o Blockchain, Tudo Que Você Precisa Saber, né, Potencial e Realidade. Eu sou fã da Tatiana, ela vem fazendo um trabalho muito importante aí de aculturamento e até de posicionamento do Brasil perante iniciativas de blockchain lá fora. No âmbito internacional, tem o Blockchain and the Law, que é da Primavera de Felipe, do Aaron Wright, que é incrível, né, que chama que o subtítulo é The Rule of Code. Eu tenho também alguns artigos de blockchain, depois quem quiser entrar no meu LinkedIn eu posso mandar, eu não tenho um livro só sobre isso, eu tenho alguns artigos a respeito. Queria destacar também, tem um outro podcast que eu gosto muito, que é especificamente sobre o tema, que é o Block Drops, que é com Maurício Magaldi, que é um grande amigo e parceiro. E também tem, assim, sobre blockchain, tanto o Future of Money, que é esse portal da Exame, que agora eu sou colunista deles, mas também tem o Block News, da Cláudia Mancini, que é excelente, ela sempre está trazendo ali as principais notícias a respeito do tema, assim como também tem a Cointelegraph Brasil, né? Eu já fui colunista deles um tempo, eles também trazem muita informação importante, então, assim, cada vez mais a gente está saindo desses nichos específicos e indo para um universo ainda maior. Sobre smart contracts e até programação, né, de contratos inteligentes, eu fiz algumas aulas, a gente tem iniciativas tanto na PUC do Rio, né, com o professor Rafael Nasser, com todo o trabalho que ele faz no ECOA Rio, então quem quiser procurar YouTube aí tem o ECOA, tem muito conteúdo legal. E aí PUC São Paulo também, que é um grande amigo meu também, que é o Jeff Prestes, que também dá aula de programação de contrato inteligente para advogados, então tem bastante iniciativa rolando nesse sentido. E quem quiser também maiores informações ou sobre temas específicos, é só entrar em contato comigo, eu adoro passar essas referências, porque eu precisei muito delas e hoje eu fico muito feliz de ver que a gente tem cada vez mais conteúdo em português sobre esse tema.
Exato.
E olha só, e uma coisa engraçada, né? A gente falou mais cedo que a gente não queria se estender muito, olha o quanto a gente já está falando, né? Tem muito pano para manga.
Não, isso porque ainda não avançamos em outros temas, né? Foi fantástico, Otamila, assim. Quero te agradecer muito pela sua disponibilidade, ter reservado esse tempo aí para poder bater esse papo com a gente. Foi um episódio incrível, já entrou para a minha lista dos episódios preferidos. Né? Eu gosto de todos, né? Igual, né, o pai e a mãe que gostam de todos os filhos, né?
Sim.
Sim, eu tenho essa relação com meus episódios de podcast, mas infelizmente tem aqueles que eu gosto muito, que eu sei do impacto positivo que eles causam. Eu tenho certeza que muitas das explicações que você deu aqui iluminou muito, né, as dúvidas, né, das pessoas e eu tenho certeza que o efeito é positivo e o podcast tem essa magia, digamos assim, né? Assim como o vídeo no YouTube, né, o podcast ele tem essa magia de ser consultado a qualquer tempo. Então, né, daqui, sei lá, um ano, né, alguém vai estar ouvindo esse podcast, né, de novo, esse episódio de novo, e isso realmente acontece. Tem pessoas hoje ouvindo o primeiro episódio que eu lancei em dezembro, né, de 2018, falava sobre cidades inteligentes, né, até hoje o pessoal ainda está ouvindo, e isso é muito bacana, fica para posteridade. Mas muito obrigado, viu, Tamir? Muito obrigado.
Imagina, Cláudia, eu que agradeço muitíssimo, te parabenizo aí mais uma vez, você falou aí do podcast 1, né, eu tava olhando aqui, esse é o episódio 43,
isso,
né,
é 43.
Que legal, parabéns por todo esse trabalho, muito obrigada por esse espaço, conte sempre comigo, adorei também o papo, e vamos manter aí a nossa conexão nas outras mídias e nos outros meios. Vai ser um prazer.
Isso mesmo. Pessoal, ficamos aqui então, né, encerrando mais esse episódio do podcast Direito e Tecnologia. Tenho certeza que vocês gostaram muito desse bate-papo. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço.